Bem-vindos, amigos gerativos. Estamos aqui para mais uma edição de quarentena. É, mais uma do pontapé inicial. A gente andou meio sumido, é verdade. Você em casa deve ter reparado. Porém, o futebol como todo, né, está paralisado. A gente não tem tido tantas notícias, mas voltamos. Voltamos e hoje você vai ter sim aquele programinha para te fazer relaxar um pouco, né, esquecer dos problemas aí da quarentena. E eu vou ter como companhia minha querida Annelise e também a não menos querida Larissa. Deem aí alô pro pessoal, que se apresente para quem não conhece vocês ainda. E vamos aproveitar e falar bastante de futebol carioca, não
é
mesmo?
É, Carlos, com certeza. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Eu sou a Annelise, esse é meu segundo pontapé. É um prazer participar. E acredito que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os bastidores, né, do futebol carioca, nesse momento de paralisação, o que não é menos importante. Inclusive, vai determinar muito do que a gente vai ter quando os jogadores se reapresentarem, quando a gente tiver os nossos campeonatos de volta. Mas, enquanto isso, quero já saudei o Carlos, quero saudar minha colega Larissa. E espero que a gente tenha um ótimo programa.
É, acho que a Annelise já falou tudo, né? Todos nós estamos nesse clima, né? A gente está meio... Nós que trabalhamos, que vivemos constantemente com o esporte, com o futebol, mais precisamente, e acompanhando tudo, a gente fica meio... Tá meio morgado, né? O sentimento que eu tenho é esse, que tá todo mundo meio morgado... Porque o que a gente mais gosta de presenciar, de sentir, é a emoção de ver a bola rolando, né? Esse sentimento gostoso que aquela bola rolando nos proporciona. Então, sem isso, a gente fica um pouquinho cabisbaixo, confesso. Mas, como a Annelise falou, esse período de quarentena vai significar muito, vai mudar planejamentos... preparos, vai ser de fato um ponto crucial, né, na história do futebol mundial no ano de 2020. E é isso, mas vamos lá, né, me apresentar aqui. Eu sou Larissa Carvalho, não sou estreante, já passei disso, e vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do nosso futebol carioca no pontapé inicial da semana, que está de volta para matar a saudade de vocês.
Agora que Larissa e Annelise já estão apresentadas, devidamente apresentadas, a gente passa para a nossa primeira equipe, que é o Fluminense. O Fluminense que tem passado por uma situação diferente, não é mesmo, Annelise? No mínimo peculiar, porque a ideia da nova fornecedora de material esportivo, a Umbro, era de lançar os uniformes aí no dia 22, no embate, no confronto contra a equipe do Volta Redonda, dia 22, no Maracanã. Porém, nada disso aconteceu, os planos tiveram que ser colocados na gaveta devido à paralisação do futebol carioca. E agora eu quero saber, Annelise, lança a camisa logo ou não lança? Como é que é? Qual vai ser a decisão da diretoria?
É, Carlos, eu acredito que o torcedor tricolor está na angústia por ver o final dessa novela, né? Como você falou, o lançamento estava previsto para o dia 22 de março, mas como tudo, né, por conta da pandemia, teve esse adiamento. Mas até então, Carlos, eu não vi nenhuma resposta oficial, nenhum posicionamento oficial da diretoria do clube. O que a gente está vendo muito, que tenho visto muito, uma discussão calorosa dos torcedores nas redes sociais em relação a esse novo uniforme. Nas redes sociais essas, que inclusive houve o vazamento de imagens com a nova segunda camisa do time. Isso foi no sábado passado, mas se a gente vasculhar um pouco mais, nas últimas semanas circularam diversas imagens, desde camisas principais, você tem uniforme de treino, calção, agasalho de viagem. Então, assim, já tá tudo, o mistério já tá todo resolvido. E ainda não tem uma previsão, né, de liberação do produto para os lojistas, porém já existem anúncios ilegais né, de uniforme, já, a pirataria já tá acontecendo. E eu tô, segundo alguns portais aí, que eu tô dando uma olhadinha, o Fluminense tá apertando o cerco, né, dessas vendas, desses produtos, e já deve entrar aí com medidas jurídicas. Então, assim, já tá, o clube já tá agindo. Eu acho que já pode, acho que o clube também podia agir para acelerar um pouco esse lançamento dos uniformes.
E não é só de dúvidas em relação ao material esportivo que vive o torcedor do Fluminense, hein? Porque ele também está na dúvida aí sobre a possível venda do garoto Marcos Paulo, eleito a 36ª melhor promessa do futebol mundial pelo site Gol, atrás apenas no futebol brasileiro do garoto do Palmeiras, o Gabriel Veron, que é o 14º, e também da possível chegada do ídolo Fred. Não é mesmo, Larissa?
É isso, Carlos. Se de um lado, quando a gente fala de Marcos Paulo e Fred, a gente trata de dois opostos, né? Um contraste em diversos aspectos. Se o Fred está chegando, o Marcos Paulo provavelmente irá sair. Se o Fred é um veterano do futebol brasileiro, o Marcos Paulo é um garoto de 19 anos. Se o Fred já é muito conhecido da torcida, já é tido como um ídolo, o Marcos Paulo está conquistando a torcida tricolor agora, né? Então, nós tratamos de contrastes interessantes, né? O Fred, pela primeira passagem pelo Fluminense, ele ocupou, né, o terceiro lugar na artilharia da história do Fluminense. E ele fez 172 gols durante esse período. E agora, né, 4 anos após a saída dele, ele saiu em meados de 2016 do Fluminense. Agora, 4 anos, né, quase 4 anos depois dessa saída, ele retorna, né, ao clube tricolor para, quem sabe, fazer história novamente, né? O curioso é que, em todo esse tempo que o Fred ficou longe do Fluminense, ele manteve algumas marcas de gols próximas e, por vezes, até melhores do que os principais atacantes do Fluminense. Então, a expectativa é que ele está chegando ao clube, de fato, para somar, né? Embora a idade pese e o tempo tenha passado e tudo mais, mas a expectativa em torno do Fred está bem otimista e que ele provavelmente vai somar, né, no elenco ali com o Nenê, o Egídio, que é ex-companheiro dele de Cruzeiro. Tudo isso conta para que o ambiente esteja favorável à recepção do Fred. E quanto ao Marcos Paulo, ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Fluminense. A multa rescisória dele é de 45 milhões de euros. E, como eu já falei, ele tem apenas 19 anos, ele é um garoto ainda. No início do ano, naquela janela, né, do final para o meio do ano, surgiram algumas propostas, inclusive propostas do CSKA da Rússia. Porém, o Fluminense preferiu segurar um pouco o jogador. O próprio Marcos Paulo demonstrou interesse em permanecer no clube carioca. Então, ele ficou mais um tempo e a expectativa era de que, em janelas próximas, né, talvez na do meio do ano, o Fluminense conseguisse valorizar o jogador e aumentar o valor exigido por ele, né? Só que agora, com essa paralisação do futebol mundial, a expectativa é que o Fluminense não consiga aumentar os valores e encontre um pouco de dificuldade para a negociação da venda desse jogador. Mas é o interesse claro e evidente do Clube das Laranjeiras em vender essa joia preciosa do Fluminense.
E agora que a gente já falou bastante do Tricolor das Laranjeiras, vamos passar para o lado de lá do muro. Vamos para General Severiano falar do Botafogo. Botafogo passou um bom tempo negociando com o Marfinense e Yaya Touré, agora arrumou outro alvo no mercado, hein? Trata-se do nigeriano Obi Mikel, que passou 10 anos de sua carreira jogando no Chelsea como espécie de 12º jogador. Foram mais de 350 jogos vestindo as cores do time de Londres, né? O azul e branco. Pode ser mais uma carta na manga da diretoria do Botafogo, não é mesmo, Larissa?
Exatamente, né? Após a tentativa frustrada, de contratar o Yaya Touré. O Botafogo foi atrás do Obi Mikel, volante nigeriano de 32 anos e que no momento está sem clube, né? Ele afirmou que teve negociações e interesses, mas ele ainda está pensando se vai ou não vai. Ou seja, está rolando aquela dúvida, né, por parte do jogador. O último clube que o Obi Mikel atuou foi o Trabzonspor, da Turquia, e ele é um importante jogador da seleção nigeriana. Ele é uma das peças cruciais do time da seleção nigeriana. Defendeu o Chelsea por 10 anos, né? Um ponto positivo da contratação dele é que a negociação é direto com ele e com os empresários dele, já que ele está sem clube. Ou seja, não envolve negociações relacionadas a questões de direitos econômicos, o que pode tornar uma negociação mais barata, né? Com valor menor e que esteja na alçada, talvez, do Clube da Estrela Solitária.
Se por um lado a negociação com o Obi Mikel ainda está apenas começando, por outro, a negociação com o artilheiro da equipe do Macaé, Matheus Bago, que fez 5 gols em 9 jogos, inclusive um contra o próprio Glorioso, já está avançando e a tendência é que ele se reapresente junto com a equipe, não é mesmo, Annelise?
Exatamente. Ao que tudo indica, o Botafogo já avançou nas negociações, né, pelo artilheiro que é jovem, né, um jogador jovem de 22 anos, que foi revelado pelo Macaé, mas assim, também já foi liberado, né? É interessante que assim, o Babi foi monitorado pelo Alvinegro desde o início da temporada. E aí, ao que tudo indica também, internamente, o comitê executivo lá de futebol do Botafogo já trata a negociação como encaminhada. A gente, né, os torcedores do Botafogo também, já esperam aí uma reapresentação do elenco já com a inclusão dele. E assim, ao que tudo indica também, a contratação, essa contratação é encarada como uma oportunidade de mercado, por conta da idade dele, dos números. É interessante que ele tem 1,91m, né? É um jogador alto, mas ele tem como característica ser um atleta de bastante agilidade, enfim. E o que geralmente não é tão esperado de jogadores tão altos assim. Mas isso acabou agradando aí a comissão técnica do Botafogo e vamos aguardar, né, a reapresentação do elenco.
E só para fechar com chave de ouro sobre a equipe do Botafogo, a notícia do jornal mineiro Super Esporte é que o Yaya Touré segue em contato aí com os diretores do Botafogo, com a diretoria, melhor dizendo, e em live ao canal da FIFA, ele disse que seria um sonho, hein? Diz que seria um sonho jogar no futebol brasileiro. Será que a torcida do Botafogo ainda tem o sonho de ver ele com a camisa do Glorioso? Vamos aguardar. E enquanto a gente aguarda aí a definição das tratativas por parte do Botafogo, vamos passar para o próximo time e vamos falar do Flamengo. Eu já começo jogando para você, Annelise. A torcida do Flamengo quer saber: Jorge Jesus fica, renova com o Flamengo ou vai embora, volta para Portugal?
Jogando para mim? Não, jogando para mim não. Isso aí é com a diretoria do Flamengo, não tenho nada a ver com isso. Não, brincadeiras à parte, o Flamengo aí que tá toda nas campanhas das redes sociais, né? Influenciando as pessoas a ficarem em casa, então só reforçando a mensagem, fique em casa se você puder, né? Tá contribuindo com o live dos artistas agora, a mais recente é a do Dennis DJ. O Flamengo aparentemente mantém aí uma tranquilidade para a renovação do contrato do Mister Jorge Jesus, né? O contrato dele vai até junho, né? Mas, enfim, existem fortes rumores aí de que tem tudo pro Jesus ficar. Inclusive, o próprio treinador demonstrou em várias ocasiões que quer continuar no clube, que tem esse desejo. E foi interessante que o Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, numa entrevista que ele deu pra Flá TV, ele reconheceu que, apesar da que a pandemia, né, o coronavírus e tal, o Jorge Jesus teve que voltar para Portugal, então agora, se não me engano, ele está lá em Portugal com a família. Isso tudo, toda essa situação deu uma esfriada nas negociações, mas que o relacionamento deles continua excelente. Então a gente tem esse panorama também. Também o jornalista Mauro César, ele contou no programa Resenha Especial, aqui só entre nós, tá? Que foi pedido um aumento em torno de 50% do salário. Então, eu acredito que seja razoável, principalmente porque o Mister está levando o Flamengo aí a outro patamar. Mas eu acredito que isso tudo possa ser negociado. Foi interessante também que o Mauro César contou que existe a possibilidade de ter um outro, né, caso o Jorge Jesus não fique, de ter um outro técnico estrangeiro para dar sequência ao trabalho do Flamengo, né, ao trabalho que o Mister está fazendo. Mas vamos aguardar e assim... Pessoalmente, estou torcendo demais para o Mister ficar.
E agora a gente passa para o próximo tópico aqui no assunto Flamengo. Está na hora de a gente falar de patrocinadores. O Flamengo perdeu o Azeite Royal, assim como os outros times do Rio de Janeiro, porém já está negociando com a empresa americana. Que história é essa, Larissa? Traz aí para o pessoal de casa.
Então, recentemente, né, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele falou para a Fla TV, que é o canal, né, de comunicação do YouTube do Flamengo, ele falou que prefere não dar nenhuma informação sobre as negociações com a Amazon, já que não está nada fechado ainda. Porém, alguns jornalistas, né, do lance conseguiram a palavrinha de alguns dirigentes do clube. E eles afirmaram que a expectativa é otimista e que tudo está se encaminhando para um desfecho positivo, ou seja, a princípio, tudo indica que após passar essa paralisação do futebol, esse período de confinamento, quarentena e tudo mais, o Flamengo fechará parceria, sim, com a Amazon. Para quem não sabe, a Amazon tornou-se, né, a empresa mais valiosa do mundo no ano passado. Então, tem uma receita de mais de quase 800 milhões anuais. É muito dinheiro envolvido. É uma empresa envolvida com comércio eletrônico e com streaming. O que acaba, por consequência, né, fazendo com que a empresa não tenha sofrido interferências negativas na sua economia. Pelo contrário, por ela ser de streaming e comércio eletrônico, durante essa quarentena, a tendência é que a Amazon tenha lucrado mais ainda, já que está todo mundo confinado dentro de casa e a galera assiste muito, utiliza muitos serviços de streaming e de comércio eletrônico, ou seja, fazem várias compras online, já que não está dando para sair. Isso só reforça a expectativa otimista de parceria entre Flamengo e Amazon. Em relação à localização na camisa, o banco BS2 deve mudar de lado, né? Deve ser reposicionado na camisa. As mangas da camiseta do Flamengo estão livres, então é uma opção para o BS2 e a Amazon vai entrar ali, né, na frente como patrocínio master.
Então é isso, o Flamengo já foi e agora está na hora de a gente falar do Vasco da Gama, o time da Colina Histórica. Vamos todos cantar de coração. O Vasco aproveitou aí o período de paralisação para apresentar seu novo treinador por meio de uma live. Porém, nem precisava, porque já é velho conhecido da torcida, não é mesmo, Larissa?
Pois é, o Clube Cruz Maltino anunciou recentemente a contratação de Ramon Menezes, ele que era auxiliar permanente do time desde o ano passado e agora vai assumir pela primeira vez o cargo de treinador principal no Vasco. O Ramon ele é ex-atleta do clube e ele conquistou Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa Rio-São Paulo, ou seja, ele entende o peso da camisa do Vasco da Gama, ele sabe o que é vestir essa camisa, ele entende o torcedor e uma visão da diretoria em ter trazido tanto o Ramon Menezes quanto o Antônio Lopes, que também está retornando ao clube como coordenador técnico. A escolha desses dois tende a somar, obviamente, para o clube, por uma questão, um ponto muito importante. Eles conhecem o Vasco. Eles entendem o peso da camisa do Vasco. O Antônio Lopes, por exemplo, foi técnico do Vasco na campanha que ganhou, né, conquistou a Libertadores. Então eles entendem, eles conhecem o Vasco, e isso só dá toda o que se espera por trás disso, quando você escolhe pessoas que conhecem o clube, é que eles consigam dirigir o time da melhor maneira possível. Porque eles não só entendem de futebol, como eles também se identificam com aquele clube.
E como bem mencionou Larissa aí, falando em identificação com o clube, tem também o caso do garoto Andrei, cria da base que tem atraído olhares do futebol europeu. Não é mesmo, Annelise?
Pois é, Carlos. Se por um lado o Vasco está vendo a chegada do técnico Ramon Menezes, o Vasco também está vendo a partida do garoto Andrei. Quer dizer, ainda não tem nada oficializado. Porém, a gente sabe que esse dia está cada vez mais próximo. O que acontece é que nos últimos dias, nas últimas semanas, o clube tem sido muito procurado por algumas equipes, né? Algumas equipes internacionais, estrangeiras, buscando informações sobre o volante Andrei, que é um jogador jovem, um jogador de 22 anos, que tem sido, né, tem se destacado nos jogos do Vasco, tem sido tratado como um dos grandes nomes, né? E ele tem contrato com o Vasco até 2021. Se não me engano, acho que é 31 de dezembro de 2021. Então ainda tem ainda uma trajetória, ainda teria, né, uma trajetória pela frente, se não fosse o interesse tanto não só do futebol europeu, de um clube europeu, como de um clube do Oriente Médio. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do Sampdoria, da Itália, e do Galatasaray, da Turquia. Até é um nome longo, até é difícil, nem sei se eu tô pronunciando corretamente. Mas, assim, o jogador está valendo uma bolada. De acordo com a imprensa italiana, nessa semana, né, eles publicaram que o Sampdoria já vem monitorando há um tempo o Andrei, e que deve fazer aí uma oferta em breve, nada mais, nada menos que 10 milhões de euros. Fazendo aqui uma rápida conversão, chegaria o passe do jogador estaria valendo aí uns 56 milhões de reais. Então, é até interessante porque, como o contrato do Andrei vai até 2021, será que esse valor cobriria a rescisão do contrato? O Vasco o caixa do Vasco aí que vai meio mal das pernas. Acho que talvez fosse uma proposta interessante aí pro Vasco aceitar. Então, acredito que agora a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos nessa novela vascaína.
E aí, torcedor vascaína, aprovaria aí a saída do Andrei, um dos poucos destaques de 2020? Bom, enquanto você se questiona aí, eu passo a bola para a Larissa, porque eu sei que recentemente ela escreveu uma matéria muito legal sobre o futuro do calendário brasileiro. Então, traz o pessoal relativo para os nossos ouvintes também, Larissa. Como é que vai ficar esse calendário?
Então, em relação ao calendário do futebol brasileiro, como isso vai ficar reorganizado, a gente ainda não sabe, tá tudo muito superficial ainda. A gente sabe também que as federações estaduais não têm autonomia de falar vai voltar, vamos fazer assim. Eles precisam de um aval da CBF, de um acordo, né, com a CBF. Existe um diálogo entre essas duas instituições, bem como a CBF precisa de diálogo com a FIFA, com a CONMEBOL. Então, todos os órgãos estão interligados, não há como afirmar como é que vai ser, de que jeito vai ser. Então, está tudo ainda muito superficial. O que anda rolando por aí, alguns jornalistas reconhecidos dentro da área esportiva andam afirmando, andam defendendo, é que o Brasil adote o estilo de calendário europeu, que na verdade não é só europeu, é um calendário, digamos, mundial, já que países em vários lugares do mundo adotam esse estilo de calendário, que começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Argentina, México, países de primeiro mundo do futebol adotam esse modelo de calendário. E o Brasil poderia se valer, né, dessa situação para começar o futebol, né, no meio do ano ali e conseguir fazer parte, né, dessa elite do futebol que tem esse calendário mundial. E aí poderíamos afirmar que o Brasil estaria no lugar em que ele merece estar, que é no topo, né, junto aos grandes do futebol mundial. Sobre o Campeonato Carioca, algumas federações já afirmaram para os clubes, como por exemplo a FERJ, afirmou para os clubes que vai dar continuidade ao campeonato após o retorno, né, da bola rolando, após o retorno para o campo, o retorno aos gramados. Porém, é como eu falei, é complicado, né, você fazer esse tipo de afirmação. A gente não precisa do aval do governador, o governador Wilson Witzel precisa liberar, né, que isso seja feito. Há um pedaço do Maracanã que está sendo utilizado como hospital de campanha, está sendo construído para ser um hospital de campanha. Então, eu fico um pouco receosa com esse tipo de afirmação, de você deixar isso fechado entre os clubes, de que, olha, a gente vai fazer o Campeonato Carioca, se você ainda precisa de outros fatores, né, para que isso, de fato, aconteça. Sobre a CBF, as competições internacionais, a Sul, a Liberta, o jornalista Mauro César estava afirmando em um podcast da UOL que ele sente falta de um diálogo da CBF, de propostas da CBF à Conmebol. Ele sente falta dessa interação entre essas duas instituições para que eles cheguem a um consenso e encontrem o ponto comum para todos os clubes. A princípio, é isso.
E enquanto a gente não tem uma decisão ainda a respeito do futuro do calendário do futebol brasileiro, eu passo a bola para a Annelise para se despedir das suas últimas palavras aqui para os nossos ouvintes.
Obrigada, Carlos. Obrigada, Larissa. Obrigada, ouvinte, né, que esteve com a gente até aqui, até nesse momento. Eu acredito que a minha palavra é essa, é uma palavra de gratidão. Né? Mesmo nesses momentos tão incertos, não somente o futuro do futebol está incerto, mas todo o nosso futuro. E eu espero que, eu acredito que ainda, infelizmente, as nossas próximas edições também serão um pontapé de quarentena, mas eu espero que em breve nós possamos, depois de respeitar a quarentena, depois de respeitar todas as instruções do Ministério de Saúde, que a gente possa se curar disso e que o nosso futebol volte a acontecer, que a bola volte a rolar em campo, que a gente volte a ter emoção, que a gente volte a ficar nervoso, a gritar, a torcer, e com todo o fôlego, e é isso, e vamos continuar otimistas, lavando as mãos, ficando em casa e esperando para a gente ver nossa bola rolar de novo. É isso, galera.
É, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, é sempre muito bom fazer parte do pontapé inicial, de ouvi-los, esse momento é de fato verdadeiramente muito importante para mim. E eu confesso que eu tô murchinha, eu tô tristinha, não estou feliz, não tô bem, é futebol que me falta. Se eu pudesse comprar um remédio de futebol, eu ia comprar e me encher dele, porque eu estou sentindo falta, mas eu também entendo a causa disso e eu só consigo torcer para que tudo isso passe logo e que nós consigamos ver em breve a bola rolando e a gente vivendo tudo isso, que é maravilhoso. Muito obrigada, pessoal.
A gente vai chegando ao final de mais um pontapé inicial. Eu tive a honra de participar aqui ao lado, virtualmente, é verdade, de Larissa e também da Annelise. Agradecer a todo mundo, as duas, aos ouvintes e ao nosso coordenador, Gabriel Colares. Eu fui o Carlos Vinícius e estarei esperando vocês numa próxima, pessoal. Até lá! Música